Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde a você que está na sintonia. Começa agora o programa Fala Mulher desta sexta-feira, dia 22 de novembro de 2013. O Fala Mulher tem o apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a construção de novas cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID, e Oxfam. Estamos vivenciando a Semana Nacional da Consciência Negra e que esta seja uma oportunidade para que os brasileiros e brasileiras reflitam sobre a desigualdade, a intolerância e o preconceito ainda existentes em nossa sociedade. É inaceitável que 318 anos após a morte de Zumbi dos Palmares, negras e negros desse Brasil ainda sofram discriminação e desigualdades sociais em relação à população branca. Ainda hoje, vamos falar também sobre o dia 25 de novembro, próxima segunda-feira, Dia Mundial da Não-Violência contra a Mulher. E a gente começa o programa ouvindo um samba de coco com o grupo Coco de Quilombolas. Não saia daí, o Fala Mulher está só começando.
A lavandeira que lavava minha roupa.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque, oh, 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 não provoque.
E dando sequência ao programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Um grande abraço a você que está na sintonia acompanhando a nossa programação, a você de todos os municípios do Sertão do Pajeú, do Sertão Central, na sintonia da Rádio Pajeú. Um grande abraço, o programa Fala Mulher é feito especialmente para você, um espaço aberto para as mulheres de toda a região. E a gente está falando sobre consciência negra. O Dia da Consciência Negra é uma forma de lembrar o sofrimento dos negros e negras ao longo da história, desde a época da colonização do Brasil, tentando garantir seus direitos sociais. É marcado pela luta contra o preconceito racial, contra a inferioridade da classe perante a sociedade. Na década de 1970, um grupo de quilombolas do Rio Grande do Sul cunhou o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, uma data para lembrar e homenagear o líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, assassinado nesse dia pelas tropas coloniais brasileiras em 1695. A representação do dia ganhou força a partir de 1978, quando surgiu o Movimento Negro Unificado no país, que transformou a data em nacional. O Quilombo dos Palmares ficava onde hoje se encontra o estado de Alagoas e é considerado o maior quilombo territorial e temporal do Brasil, pois durou cerca de 100 anos. Em seu auge, chegou a abrigar de 25 mil a 30 mil negros e negras. Para celebrar a data, o Grupo Mulher Maravilha, que atua em comunidades quilombolas do Pajeú, realizou uma confraternização na comunidade quilombola Queimada dos Filipes, que fica no município de Guaraci. Estavam presentes quilombolas de vários municípios do Pajeú e também do Moxató. Na oportunidade, foi lançado o projeto Memória, Verdade e Justiça, uma questão de direitos humanos e cidadania, que tem como objetivo proporcionar às comunidades ações de formação e cultura em direitos humanos. O programa Fala Mulher acompanhou a 10ª Semana da Consciência Negra em Queimadas dos Filipes e nós conversamos com Edna Andrade, que atua no Grupo Mulher Maravilha e é da Comissão Estadual das Comunidades Quilombolas de Pernambuco e coordenadora da Comissão Regional das Comunidades Quilombolas do Pajeú. Ela fala sobre o sentimento do dia 20 de novembro para a população negra do país e momento de reflexão acerca das políticas públicas específicas para essa população.
Boa tarde, né, aos ouvintes do programa Fala Mulher. Né, boa tarde, Juliana. Uma data de grande importância, né, para a população negra e para a população quilombola, mas é uma data, né, de celebrar e também de reivindicar, né, de refletir, né, sobre as políticas públicas. Né, a gente sabe que é uma data onde a gente celebra, né, a morte de Zumbi dos Palmares, né, que foi um grande guerreiro, né, da luta quilombola. Né, e que, né, o Zumbi morreu, né, nessa data, mas a luta continuou. Né, os que ficaram deram continuidade a essa luta. E esse dia, né, é um dia da gente lembrar, né, a memória mesmo da morte de Zumbi. Mas como eu já falei, de refletir mesmo, né, de ver como é que está essa luta do movimento, né, como é que as conquistas do movimento estão chegando, né, exemplo das políticas públicas. E aí, se você, né, se a gente for ver as políticas públicas específicas, né, como a questão da saúde diferenciada, né, para a questão da população negra, a educação específica também, a questão cultural. Então, é um momento mesmo da gente refletir, né, de como é que estão, né, essa implementação dessas políticas. Né, se essas políticas estão sendo implementadas.
Edna fala agora sobre o número de comunidades quilombolas na região do Pajeú e sobre a organização destas comunidades dentro do movimento quilombola.
Então, no Pajeú, né, nós temos 13 comunidades quilombolas, né, nós temos uma organização, né, essas comunidades elas, estão organizadas em uma comissão, né, que é a Comissão Regional das Comunidades Quilombolas do Sertão do Pajeú, a qual eu sou coordenadora. E, né, além da questão da organização, essas comunidades também têm essa luta, né, para que as políticas públicas específicas cheguem até elas. Né? Então é uma luta diária, né, dessas comunidades, de estar articulando essas políticas, né, junto ao poder público e aí junto, né, tanto o poder público, a questão do municipal, né, estadual e também federal.
Vamos saber agora por que a comunidade Queimada dos Filipes em Guaraci foi escolhida e como esse processo aconteceu para que a 10ª Semana da Consciência Negra do Grupo Mulher Maravilha fosse realizada nesta comunidade quilombola.
O Grupo Mulher Maravilha, né, já vem trabalhando, já vem celebrando a celebração, né, do Dia da Consciência Negra já há 10 anos. Então essa é a 10ª celebração da Consciência Negra. E a gente sempre realizou, né, no município de Afogados, que é um município polo, mas também apoiamos, né, a gente sempre apoiou a realização da Consciência Negra em outras comunidades. Né? Então as comunidades que tinham o desejo de realizar na própria comunidade, a gente sempre apoiou. E esse ano, né, foi uma demanda das próprias comunidades que a gente estivesse realizando em uma comunidade, né? E aí a comunidade escolhida, né, inclusive pela comissão regional, né, junto com as outras comunidades, foi a comunidade de Queimada dos Felipe, uma comunidade que, onde o Mulher Maravilha já tem uma atuação já há uns 10 anos, né, que a gente vem atuando nessa comunidade e ajudando a fortalecer a luta, né, e a identidade quilombola dessa comunidade.
Obrigada a Edna Andrade pelas informações e a gente informa as comunidades quilombolas que quiserem participar dos eventos ou que quiserem conhecer melhor o trabalho da Comissão Regional Quilombola. As reuniões acontecem na sede do Grupo Mulher Maravilha, em Afogados da Engazeira, sempre no terceiro sábado de cada mês. E vamos trazer a música 300 Anos de Zumbi com o Grupo Bom Gosto. E daqui a pouco a gente volta para dar sequência ao programa Fala Mulher, conhecendo um pouco mais a respeito da comunidade Queimada dos Felipes em Iguaracy.
Se zumbi, guerreiro guardião, da senzala Brasil, perdisse a coroação, que por direito o cetro do quilombo que deixou por aqui, nossa bandeira era ordem, progresso e perdão. É zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, orfeu da casa real, do carnaval do negro, quilombola da escola daqui, o mestre sala de samba na libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares quando sambo, o príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, sou eu, sou eu do livre. Mandela é zumbi que se revive, exemplo pro céu de outros países como o meu. Sou eu, orgulho de zumbi que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa posta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa posta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi. É zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, orfeu da casa real, do carnaval do negro, quilombola da escola daqui, o mestre sala de samba na libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares quando samba, o príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, sou eu, sou eu do livre, Mandela é zumbi que se revive, exemplo pro céu de outros países como o meu. Sou eu, orgulho de zumbi que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa posta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa posta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi que vem de Angola e de Luanda.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque.
De volta com o nosso programa, está chegando a hora de conhecer a história da comunidade Queimada dos Felipes, no município de Iguaracy, que foi fundada por uma família de escravos que fugiu da escravidão em Alagoas e estabeleceu-se na localidade em meados de 1910, de acordo com relatos de moradores da comunidade. A família era composta por mãe, pai, uma filha e um filho, ainda crianças. Eles foram os primeiros moradores daquela região. A jovem Thaisa Raquel Silva, moradora da comunidade, conta um pouco dessa história para a gente. Olá, Thaisa.
Bom, desde o nome Queimada dos Filipes já vem desde um escravo que veio fugindo da escravidão e foi um dos primeiros moradores da comunidade. Até hoje, sua raiz ainda existe aqui no município. O filho dele, Antônio Felipe, foi um grande mestre, primeiro professor que teve não só na comunidade, mas também na região. É tanto que a escola vizinha tem como nome o nome dele, Escola Mestre Antônio Felipe. Eles foram um dos primeiros moradores aqui da comunidade e até hoje prevalece esse nome na comunidade por conta dessa história dele de ter fugido da escravidão e de, com tanto sacrifício, ter criado seus filhos e de ter, assim, uma história bem sofrida, mas que deu certo.
Então, Thaisa, como é para você ser remanescente de quilombola, viver numa comunidade quilombola?
Bom, para mim, particularmente, é um grande orgulho, porque hoje nós vemos, a partir desse título de quilombola, que antes não existia, hoje a gente vem conquistando muitas coisas dentro da sociedade. Muita gente ainda espera conquistar, mas já demos um grande avanço. Se a gente olhar para o nosso passado e para hoje, a gente já teve um grande avanço. A gente já está começando a ter um reconhecimento dentro da sociedade.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque.
Chegando para o segundo bloco do programa Fala Mulher, Vamos falar sobre o dia 25 de novembro, próxima segunda-feira. O dia 25 de novembro foi declarado o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher no primeiro encontro feminista da América Latina e Caribe, realizado na cidade de Bogotá em 1981, como justa homenagem às Las Mariposas, codinome utilizado em atividades clandestinas pelas irmãs Mirabal, heroínas da República Dominicana, brutalmente assassinadas em 25 de novembro de 1960. Minerva, Pátria e Maria Tereza ousaram se opor à ditadura de Rafael Leônidas Trujillo, uma das mais violentas da América Latina. Por tal atitude, foram perseguidas e presas juntamente com seus maridos. Como plano para assassiná-las, uma vez que provocaram grande comoção popular enquanto estavam presas, o ditador acabou por libertá-las, para em seguida simular um acidente automobilístico, matando as três mulheres quando elas iam visitar seus maridos no cárcere. Seus corpos foram encontrados no fundo de um precipício, estranguladas e com ossos quebrados. A notícia do assassinato escandalizou e comoveu a nação. Suas ideias, porém, não morreram. 6 meses mais tarde, em 30 de maio de 1961, Trujillo foi assassinado e com ele caiu a ditadura. Iniciou-se então o processo de libertação do povo dominicano e de respeito aos direitos humanos, como quiseram Pátria, Minerva e Maria Tereza, cuja memória converteu-se em símbolo de dignidade, transcendendo os limites da República Dominicana para a América Latina e para o mundo. A partir daí, 25 de novembro passa a ser uma data de grande importância, principalmente para aquelas que sofrem ou já sofreram violência. Em 1999, a Assembleia Geral da ONU proclama essa data como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, a fim de estimular que governos e sociedade civil organizada, nacionais e internacionais, realizem eventos anuais como necessidade de extinguir com a violência que destrói a vida de mulheres, considerado um dos grandes desafios na área de direitos humanos. No território do Pajeú, de acordo com o CREAS Regional, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, é preocupante o índice de casos de violações de direitos, principalmente por motivação de gênero e etnia, sendo que as mulheres, em todas as faixas etárias, são as maiores vítimas dessas violações. A coordenadora do CREAS Regional Sertão do Pajeú, Neuma Cristina Siqueira Queiroz, traz um balanço dos dados das violações de direitos nos 17 municípios do Pajeú, de janeiro a outubro deste ano de 2013.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajeú. É uma satisfação imensa o CREAS Regional poder estar também aqui presente para dar sua contribuição no programa Fala Mulher. O CREAS Regional tem uma área de abrangência de 17 municípios no sertão do Pajeú. Destes 17 municípios, 8 tem o CREAS municipal e 9 não tem, é maioria. Nós firmamos há pouco tempo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Pernambuco uma atuação que vai ser significativa para a nossa região e para o Estado, né? Porque nós estamos firmando, né, com os equipamentos enquanto Polícia Civil e Militar, né, trabalhando com ações no Pacto pela Vida, onde esses números registrados, as mulheres, crianças vítimas de violência, diria que a criança, a maior parte delas do gênero feminino, né? Então, assim, nós estamos nessa disponibilidade de atuar com a polícia para minimizar essa situação que se torna gritante na região. Juliana, as violações de direitos mais expressivas que temos hoje os dados referente a janeiro de 2013 até outubro, nós temos assim números gritantes em destaque, como em primeiro lugar nós temos as crianças vítimas de negligência, os idosos que sofrem também de violações tanto física como psicológica e também as mulheres vítimas de violência doméstica. São números assim expressivos, não é? E que a gente tenta minimizar de forma atuante, tanto na região, não é, como diretamente no município sede de Afogados da Ingazeira, onde o regional se faz presente, e dizer a você que esses números não nos agradam e também nos chama a atenção pelo o fator de que a cada 4 minutos uma mulher é violentada no Brasil.
A pedagoga do CREAS Regional e professora da FAFOPAI, Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Ingazeira, Juliana Ferreira, faz uma análise desses números de violações de direitos, faz um recorte para a questão de gênero e etnia. Ainda segundo ela, as mulheres negras da região são as principais vítimas desses casos de violações de direito. Vamos ouvir o que diz a professora Juliana.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e a todas. Bom, assim, com relação aos números que nós temos de janeiro, atualizado de janeiro a outubro desse ano, a gente vem percebendo que há um aumento considerado com relação à violação de direito. Mas assim, a primeira análise que a gente faz, primeiro com recorte de gênero, na nossa perspectiva é que não é que tenha havido aumento com relação à agressão, mas a gente faz uma análise que houve um aumento com relação às denúncias. Então as denúncias estão sendo mais notificadas. Mas aí mesmo assim, nessa perspectiva, ela é gritante, porque na análise que a gente tem aqui no CREAS, o nosso maior, em que aparece em primeiro lugar a criança vítima de negligência. Sendo que essa criança vítima de negligência, eu faço recorte de gênero. A grande maioria são meninas. Em segundo lugar, a gente tem violência física ou psicológica contra a pessoa idosa, que na grande maioria são mulheres idosas. E aí, especificamente, eu tenho já o último dado, que é com relação a mulheres, que é com relação à violência física e psicológica diretamente ligada à mulher. E aí, quando eu vou somar os dois primeiros casos com esse, no nosso percentual total, a maioria de negligência, a maioria de violação de direito está no gênero feminino. Então, está na população feminina. O que é que a gente leva a crer? Que os dados que foram lançados no Brasil, que a cada 3 minutos uma mulher ela é espancada, ela é vítima de violência, ele é real. Né? Ele é real, ele não é algo surreal, é uma coisa que acontece. Entretanto, o nosso trabalho também é um trabalho de desmistificar a própria violência, o que é essa violência. Porque por trás disso a gente tem um percentual também muito grande de mulheres que são vítimas dessa violência, mas não reconhecem isso como violência. Então, o que para a gente leva a crer que esse número ele pode ser alarmante. Então, a importância do trabalho do CREAS na orientação, nas informações e na desmistificação do que é violência, para que essas mulheres, e aí não apenas só as mulheres, mas que as pessoas possam entender o que é a violência, como ela acontece nesse país de forma bem sutil, como principal, e aí eu faço uma relação direta, a etnia, que é o racismo, que é um percentual de violência também que nós temos, né? Então assim, o racismo ele é um crime inafiançável, mas ele aqui a gente não tem ele, ele não é apontado como uma das violações de direito, porque no Brasil, e isso é uma análise que a gente faz internamente, o racismo ele acontece de forma muito sutil. Então eu não percebo que quando o cara está lá me chamando de negrinha, eu não percebo que aquilo ali é uma atitude racista. Interpreto como não racismo. Mas na fala dele tem uma depreciação com relação à minha cor, com a minha etnia, que me deixa numa posição de inferioridade. E se me coloca numa posição de inferioridade, eu estou, na verdade, dentro de um processo de discriminação, de preconceito e que muito provavelmente vai levar a uma atitude racista.
Segundo Juliana, o preconceito racial é uma realidade na sociedade brasileira, só que ele acontece disfarçadamente. São casos atrelados a outras situações que nem sempre são classificados como racismo, que é crime inafiançável. Ela alerta para outra realidade muito preocupante. No estado de Pernambuco, Apesar de 78% da população ser negra, apenas 50% se reconhece como tal. Isso acontece pelos séculos de inferiorização da etnia negra no Brasil. E apesar da população brasileira ser composta por 58% de negras e negros, as políticas públicas ainda são voltadas principalmente para a população branca, como se o Brasil fosse um país branco. Por isso que o movimento negro luta para conquistar espaços de igualdade no país.
É importante a gente perceber o seguinte, que quando a gente fala de violência, especificamente racismo, ele não está sozinho, isolado. Ele vem sempre atrelado a uma outra condição. Por exemplo, no Pajéu a gente percebe como um dos focos importantes é a violência a partir da orientação sexual de outras pessoas. Atrelado à orientação sexual também está a etnia. Então, no nosso percentual, os adolescentes que são vítimas de violência a partir da sua orientação sexual, todos eles são negros. Né? Então, como é que a gente avalia? Avalia que o racismo sozinho, num contexto isolado, ele não acontece. A gente não percebe ele. Mas a gente percebe ele, e isso aí é uma análise que todo o corpo técnico daqui faz, né? Mas ele vem atrelado de uma forma intersetorializada com outros espaços. O gênero, a pobreza. E aí a gente não pode também entrar nessa de estar criminalizando essa pobreza, mas que ela é ainda um percentual muito maior do que o percentual de brancos, né? E assim, a percentualidade da população negra, ela é muito mais superior do que a população branca. E aí no Pajéu a gente percebe dentro dessa perspectiva que ele está atrelado a outros setores. E aí principalmente temos a orientação sexual e a mulher. Né? Então assim, os casos de mulheres espancadas, os casos de mulheres violentadas, os casos de mulheres agredidas, o caso de mulheres que são vítimas da violência psicológica verbal, que nós temos são mulheres negras. E que e aí quando eu digo nós, a gente não está resumindo a Afogada da Ingazeira, né? A gente está tendo uma abrangência de todo o sertão do Pajéu. E aí se a gente for aprofundar, por exemplo, pedir dados de cada CREAS, por exemplo, que isso aí é uma perspectiva nossa de estar levantando esses dados também de cada CREAS, com as pessoas que os outros técnicos estão atendendo, certamente a mulher negra ela é preponderante com relação, em detrimento da mulher branca. Né? Então, assim, é importante a gente estar fazendo essa análise, por quê? Porque o racismo, e principalmente eu, mulher negra, que me coloco muito nessa perspectiva, a gente vem dentro de uma luta de resistência. Né? A gente vem resistindo a todas essas adversidades e principalmente a condição de privilégio que esse branco, que esse homem branco sempre se colocou na nossa perspectiva. Né? Então, por que é importante hoje a gente estar discutindo e desconstruindo conceitos que foram historicamente e socialmente colocados para a gente? A gente vem de um trabalho, por exemplo, hoje em duas escolas, a gente fez a escola de Levino Cândido, na Carapuça, que tem uma comunidade quilombola. E aí a gente fez ontem um trabalho em Carnaíba, na Escola Municipal de Bitiranga. E numa das falas que a gente fazia, eu perguntei, quem de vocês acredita que é negro? Só aqueles que tinham diretamente a pele escura se reconheceram, porque não tinham como negar que eram negros. Mas mesmo aqueles que tinham uma cor um pouco mais clara, Isso, a tonalidade era uma coisa muito inferior, não se reconheciam como negros, não se viam dentro dessa relação. E aí a gente faz uma análise, uma outra análise muito importante, que é como na história vem se passando que o negro está atrelado a uma coisa que não presta, uma coisa que é ruim. E aí, por eu não querer ser essa coisa que não presta, essa coisa que não é, que é ruim, eu não quero me reconhecer como negro, mesmo sendo. E aí, né, a gente tem uma grande parcela da população que está nessa relação. 78% da população pernambucana, ela é negra. Apenas 50% se reconhecem como negros. Então, eu tenho 28% que são negros, mas não têm esse reconhecimento. Quando a gente estira essa análise, que leva para a escola, que leva para outros espaços, a gente, na verdade, está perpetuando ainda uma relação de racismo. E não está identificando que isso é racismo. Por exemplo, a gente coloca nos espaços escolares. Quando a professora de primário ou outros professores utilizam apelidos para se relacionar com as crianças, e esse apelido, ele, se dizem carinhosos, mas tem um sentido diminutivo. E aí, nesse sentido diminutivo, vem toda uma carga histórica na diminuição dessa população, né, da potencialidade dessa população. Isso é uma análise muito grande, que infelizmente é feita de forma superficial e faz nos crer que no Brasil não existe racismo. E existe. Só que a gente não consegue perceber esses elementos porque está tão naturalizado no nosso dia a dia que a gente não percebe, a gente não vê. E quando eu faço o recorte aí de gênero, que coloco a mulher, enfoco a mulher, né? A mulher negra, ela se torna mãe aos 16 anos, na sua grande maioria. A mulher negra se evade mais rápido da escola. O menino também. Então, quando a gente vai somar essa proporcionalidade, nós somos 56%, segundo os dados do IBGE, somos 56%. Então, somos a grande maioria. Mas nós, nessa grande maioria, nós não fazemos parte dos privilégios dessa sociedade, que é branca. Então, assim, 56% que dificilmente vão conseguir entrar nas universidades, 56% que dificilmente vão conseguir ter uma relação de poder dentro dessa sociedade. Então, é um grupo, na verdade, que a gente tem que estar pensando políticas públicas para a igualdade de raça, né? Então, assim, essa igualdade de raça e etnia, ela é um trabalho que se vem sendo feito a partir da década de 90 para cá, que é um dos trabalhos da luta de resistência da população negra, né? E aí, que culminou no Estatuto da Igualdade Racial, é para dizer fielmente que nós, negros, nós não temos os mesmos espaços que a população branca. E se a gente não tem esse mesmo espaço, a gente tem que lutar por políticas públicas que garantam para a gente, mulher negra, menina, adulta, idosa, um espaço de igualdade, onde a gente ainda não tem esse espaço de igualdade. Aqui no município, por exemplo, de Afogados da Ingazeira, existe um trabalho fantástico. Quem deu o pontapé inicial foi a biblioteca pública, a partir de Sandra, que está na frente dessa biblioteca, que é o chamado Dedinho de Prosa. Aí existe aí na parceria direta com a Secretaria de Educação. E tem aí sim o professor Rogério, que faz um trabalho com relação ao ensino fantástico, quando ele traz para a gente, ele traz para esses professores, para os coordenadores de biblioteca, essa importância da gente estar enfatizando gênero e etnia. Porque em cada fala minha, eu posso mover o outro a se reconhecer, a assumir essa sua negritude. E assumindo essa sua negritude, juntar-se a nós na busca, né, de políticas públicas que nos favoreçam e que não nos excluam. Né? Então, assim, a gente, esse recorte muito grande, imenso que a gente tem desse país, a população negra, ela é colocada assim, dentro de um estereótipo. O jogador de futebol, a mulata que sabe dançar, o pagodeiro, o comediante e o tráfico, né? O traficante, o bandido. A gente tende, na verdade, a mídia também colabora para isso, porque criminaliza a nossa cor, né? Como já foi exposto há tempos atrás pelo próprio Monteiro Lobato, né? Que é um escritor racista, e a gente não estuda o Monteiro Lobato nessa perspectiva racista. E as nossas crianças trabalham com ele sem perceber e sem entender que ele foi um dos grandes racistas nesse Brasil. E assim, nessa construção toda, nessa análise toda que eu faço, é que a gente precisa ainda ter mais lutas de resistência. Com relação, primeiro, com relação à nossa história, segundo, nas políticas públicas que possam estar nos favorecendo. E políticas públicas que partam de nós, não de alguém, mas de nós. Porque quem sabe o que é melhor para a população negra é o negro pobre né? O negro que está, que se evadiu da escola por várias questões, né? O negro que está dentro das favelas, convivendo com o submundo do tráfico, somos nós. Né? Não é nenhum outro branco que nunca se colocou nessa condição de ser negro. E é assim que eu vejo esse recorte.
E para a gente encerrar, Juliana explica como funciona o CREAS Regional, que é um espaço de orientação, e fala também sobre a necessidade do espaço escolar resgatar a cada dia a história da África, para que a gente possa desconstruir essa imagem negativa em relação à etnia negra.
A gente funciona orientando, porque nós somos um espaço de orientação, nós não somos um espaço de fiscalização, né? Nós somos um espaço de orientação, de informação, e a gente, na verdade, dialoga com todos aqueles que querem dialogar com a gente dentro dessa perspectiva, de que o discurso, ele não seja um discurso banalizado, mas um discurso com apropriação e com fundamentação, né? E essa fundamentação do que a história vem colocando para a gente estar desconstruindo e construir novos conceitos. Então, especificamente, por exemplo, quando a gente está fazendo uma atuação dentro da escola, aí eu vou falar primordialmente sobre gênero e etnia, a gente conversa com os professores sobre como a gente ainda está impregnado do racismo. Vou dar assim, uns exemplos rápidos. Os contos de história, a gente não tem contos de histórias de África ainda, apesar da gente ter essa lei que legitimou e colocou dentro da LDB, nesse aporte dentro da LDB, a utilização da gente estar resgatando toda essa história da África e nos aproximando com a África e não nos distanciando, mas ainda assim a gente vê histórias de brancos, né, histórias de príncipes brancos, de princesas brancas, de cabelos lisos. Né? E a gente esquece de estar, por exemplo, e aí esse é um desafio que eu lanço. Quem já escutou na história um conto de uma princesa africana? Poucos. De um príncipe africano? Poucos. O que a gente escuta do negro é aquele martírio vindo para cá, num processo doloroso. Então, a gente só vem na história saber que o negro houve uma resistência com o negro quando a gente chega em Zumbi dos Palmares, que aí chega no Quilombo. E a gente percebe que é uma luta, que aí é uma luta de resistência. Mas, até então, a história está atrelada a sofrimento. E quando, por exemplo, na educação infantil, que eu me deparo com um espaço de imaginário, que vou fazer uma contação de história, eu sempre tenho, na grande maioria, e os livros didáticos fomentam isso, mas aí algum professor pode dizer, não, a gente já tem, mas a gente já tem porque a gente está nessa luta de resistência. A gente tem agora e faz parte dessa luta de resistência, mas a gente não tinha. Mas mesmo assim, ainda tendo, eu faço uma seleção e deixo de lado os contos de África, os contos negros, dos negros, e faço uma seleção de outros livros de história, em que preponderantemente são personagens brancos. Eu coloco sempre esse branco ainda mais numa condição privilegiada da população negra. E aí a gente faz essas provocações, na verdade, porque a gente está se revendo na nossa prática, no nosso discurso. Porque até então a gente vem fazendo uma coisa, mas é preciso que um outro chegue e faça alguns apontamentos provocativos para a gente se remoer por dentro e começar a ter tomadas de reflexão. Se a gente não fizer isso, continua se fazendo nessa mesma perspectiva.
Obrigada à professora Juliana Ferreira e também à Neuma Cristina pelas informações. E lembrando que você pode denunciar casos de violência contra a mulher nas delegacias de sua cidade e também no Ministério Público, ou mesmo pelo número 180. E demais casos de violações de direito podem ser denunciados no CREAS Regional. O telefone da sede é 87-9932-5106 ou 3838-4245.
Fique sabendo
que a presidenta Dilma Rousseff assegurou neste mês de novembro conquistas para a população negra na abertura da terceira CONAPI, Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A presidenta Dilma anunciou o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei que reserva 20% das vagas de concursos públicos federais aos negros e negras. Assinou o decreto que regulamenta o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, confirmou a criação de uma instância específica para tratar da questão da saúde da população negra no Ministério da Saúde e garantiu que, até março de 2014, todas as comunidades quilombolas do país receberão profissionais do programa Mais Médicos. São conquistas importantes para a população negra que a gente espera que saiam do papel o mais rápido possível.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que, que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha pra proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo, são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Recados Fala Mulher.
Estamos de volta com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, abordando o tema consciência negra e também o dia da não violência contra a mulher. A violência contra a mulher passa a ser um problema mundial que não distingue cor, classe social nem raça. É maléfica, absurda e injustificável. A campanha do dia 25 de novembro tem como objetivo revelar a dimensão do feminicídio e denunciar o aumento do número de casos de mortes de mulheres por razões de gênero. Chamar a atenção sobre índices e ausência de registros confiáveis, estimular a informação sobre o feminicídio e atuar contra a impunidade. A violência contra a mulher é uma questão social e de saúde pública, pois revela formas cruéis e perversas de discriminação de gênero, desrespeita a cidadania e os direitos humanos, destrói sonhos e viola a dignidade. Ela tem se mostrado como a expressão mais clara da desigualdade social, racial e de poder entre homens e mulheres, tornando visível a opressão social em que se materializa nas marcas físicas e psicológicas. Dia 25 de novembro será um dia importante para manifestar, lembrar, protestar e mobilizar a sociedade e o Estado contra a violência à mulher.
Agenda.
Informando a nossa agenda, acontece hoje coleta de mensagens do Sistema de Vínculo Solidário SVS, realizado pela Casa da Mulher do Nordeste com patrocínio da ActionAid, em São Miguel e Cachoeirinha, São José do Egito, na sede da comunidade de São Miguel. Dia 23, neste sábado, a coleta de mensagem acontece em Tamboril, na sede do grupo Artes Barro, em Brejinho. No domingo, dia 24, acontece em Santo Antônio, município de Carnaíba, na sede da Associação de Santo Antônio 1. Dia 28, próxima quinta-feira, tem coleta de mensagem do SVS na Escola do Caruá, em Iguaraci. Informando também que teremos visita técnica da ActionAid nos dias 26, 27 e 28. Dia 27, em Monte Alegre, acontece um encontro com mulheres do grupo daquela comunidade. Ainda na nossa agenda, informando que a Casa da Mulher do Nordeste participa, dia 26, próxima terça-feira, de um intercâmbio do programa Uma Terra e Duas Águas, o PU+2, no estado da Paraíba. 15 agricultoras e agricultores de Tabira, São José do Egito e Solidão e duas técnicas da Casa da Mulher do Nordeste irão conhecer experiências de convivência com o semiárido no município de Teixeira. Informando também que o Centro de Educação Comunitária Rural SECO está convidando para o lançamento da obra Lutando e Lutando, de autoria da nossa eterna Vanete Almeida. O lançamento será dia 30 de novembro na Câmara de Vereadores de Serra Talhada, a partir das 9 horas da manhã. A Câmara fica na rua Enoque Inácio de Oliveira, número 1280, no centro da cidade de Serra Talhada. E assim a gente chega ao fim do programa Fala Mulher de hoje. Um forte abraço a você que esteve na sintonia e até a semana que vem. O nosso programa é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste. Entre em contato conosco pelo telefone 87-3838-2482. Manda um e-mail para comunicação@casadamulherdonordeste.org.br ou envie uma carta para o programa. O nosso endereço é Avenida Gustavo Fittipaldi, número 138, no Centro de Afogados da Ingazeira. O nosso site é www.casadamulherdonordeste.org.br e você ainda pode acompanhar o nosso trabalho em nossa fanpage no Facebook. E a gente encerra o programa ao som de mais samba de coco. Grande abraço, bom final de semana, até a próxima sexta-feira.
Adeus, meu povo, que eu já vou embora.
Uma despedida, todo mundo chora.
Adeus, meu povo, que eu já vou embora.
Uma despedida, todo mundo chora.
Mas adeus, meu povo,
que eu já vou embora. Mas adeus, socorro, que eu já vou embora. Uma despedida, todo mundo chora.
Adeus, meu povo, que eu já vou embora.
Uma despedida, todo mundo chora. Mas adeus, equipe, que eu já vou embora. Mas adeus, equipe, que eu já vou embora. Uma despedida, todo mundo chora. Adeus pra bandinha,
que eu já vou embora. Adeus, que eu já vou embora.
Uma despedida, todo mundo chora. Todas companheiras, que eu já vou embora.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização: Casa da Mulher do Nordeste.
Seu choque.